Senhor presidente, senhoras e senhores, muito boa tarde a todas e todas. Eu venho a esta tribuna hoje dividir alguns assuntos que julgo muito relevantes com vossas excelências. O primeiro deles, senhor presidente, se refere a uma das pautas que é mais preciosa para mim, a educação. Nós temos, já há muito tempo, um déficit muito significativo, fundamentalmente nos pequenos municípios, em número, mas grandes em extensão territorial, no que concerne ao valor de retribuição do Estado pelo transporte escolar ofertado nas nossas unidades. Uma conta que nunca fechou. O valor que é patrocinado pelo próprio governo do Estado para o cofinanciamento do transporte escolar da rede municipal já é insatisfatório. O Estado de Santa Catarina regulava essa matéria até então por intermédio da Lei 381, que era a Lei de Estrutura Administrativa, que acabou absorvendo esse tema, naturalmente, de forma equivocada. E agora, na aprovação da reforma, um dos itens que nós postulamos lá é o encerramento, a liquidação de todos os objetos legais daquele diploma após 6 meses de efetivo exercício de implementação da lei. Ou seja, a partir de janeiro próximo, não existirá mais regramento para a distribuição do transporte escolar no Estado. Ele precisa de uma nova lei, que o Estado já providenciou. E eu venho a essa tribuna aqui para fazer uma menção elogiosa à equipe técnica da Secretaria da Educação, ao Matiola, ao Nelsinho, ao Ademir, naturalmente liderados pelo secretário Natalino, que construíram uma alternativa da qual participou ativamente a UNDIME, que é a reunião de todos os secretários municipais de educação do nosso Estado, e a própria FECAM, que encaminhou essa discussão. Por que eu tenho falado esse assunto aqui para vocês? Porque esse foi um objeto de discussão durante os 6 anos que eu tive exercício efetivo na vida pública como prefeita. E, olha, Bombinhas é o menor território do Estado de Santa Catarina. Para nós, já havia subfinanciamento. Imagine para um município como São Joaquim, por exemplo, que vai e volta a São Paulo 3 vezes num único dia, em termos de proporção de quilometragem, para transportar as suas crianças. E esse valor distributivo sempre foi muito aquém daquilo que os municípios poderiam suportar. Pois bem, a gente não tinha trazido ainda, naturalmente, esse assunto à tribuna, porque é do meu feitio o exercício do trabalho técnico. Eu gosto de estudar e de me debruçar nos assuntos para tentar trazer soluções. A nossa aproximação, Márcio, com a Amures, ela também acontece já de algum tempo, sabes disso. Eu adoro a tua região e tenho lá grandes amigos. E lá na serra, lá no teu arado, amigo, na tua gente, é onde a gente encontra municípios com maior colapso em termos de má distribuição de valores para o transporte efetivo, porque são as maiores áreas de terra em termos de município, né? Pois bem, gente, o que eu quero dizer a vocês? O Estado de Santa Catarina, como eu dizia, já desde 2007, inova, porque é um dos poucos estados da federação que estabelece critérios distributivos para o valor do transporte escolar, porque a União ela não faz isso, é uma conta absoluta e objetiva, e um número X por aluno, e acabou-se a história. O Estado já fazia uma classificação categorizada que condensava também a questão da distância, mas não na escala necessária para se fazer justiça e equidade para essas cidades que têm estrutura de área maior, senhor presidente. E essa lei, então, ela finalmente chegou à casa depois. E por que eu estou fazendo esse tom tão elogioso? Porque essa lei vem muito boa, ela vem fruto de entendimento com todos os atores que participam dessa política. E ela oferece agora um incremento. Os pequenos municípios, a partir da aprovação da lei, eu até nem verifiquei ainda na casa em que ponto está, porque ela deve ter chegado recém, talvez não tenha nem dado tempo da mesa distribuída. O secretário distribuir para a Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Mas o fato é que agora nós vamos ter, para os municípios com IDH inferior a 90% do IDH médio do Estado, que são aproximadamente 50 cidades, justamente as que têm maior necessidade em termos estratégicos de espaço e de, naturalmente, necessidade de correção do déficit educacional, elas vão receber um valor per capita 50% a mais do valor em que ela se encontra na sua classificação. Para vocês terem ideia, assim, o que o Estado hoje financia em termos de transporte escolar? A variação, ela parte de R$ 584 por aluno ano até R$ 1.478 por aluno ano na combinação desses critérios, número de alunos, o ativo de alunos transportados, a distância da localidade em que a criança mora até a escola e a densidade dos alunos, o que a gente chama de DIT, que, na verdade, é a relação entre o número de alunos e a área e o território do município. A combinação desses três critérios elenca grupos e classificações de distribuição de aporte de recursos do Estado. Pois bem, aqueles que mais precisam, basicamente concentrados, principalmente no Planalto Norte, vão receber um volume de recursos 50% maior. Se o município, por exemplo, está enquadrado lá no grupo 2, né, na categoria C, por exemplo, que tem um recurso aproximado de R$ 1.300, ele vai receber agora R$ 2.000 e tanto, um pouco a mais, per capita aluno para o transporte. Isto significa muito. Serão aportados pelo Estado de Santa Catarina cerca de 5 milhões a mais na sua despesa pública do transporte escolar, mas vai beneficiar significativamente, vai majorar o processo de qualidade de ensino, inclusive nessas cidades. E eu quero aqui deixar o meu gesto de gratidão e enaltecer a qualidade técnica que foi tratada esse assunto. Claro que o nosso manifesto final é também ao governador do Estado, que assumiu essa pauta e nos trouxe essa matéria, fazendo equilíbrio social. Então, está de parabéns o governo Moisés, o governador Moisés, pela iniciativa. Brevemente, eu também quero, senhor presidente, mencionar que fiquei muito, muito feliz com uma sanção promovida pelo governador Moisés de uma lei aprovada aqui nesta casa, que, por fim, teve um ajustamento, um ajustamento promovido pelo deputado Maurício Scudillac, a quem eu entrego as minhas homenagens, e também o deputado Kennedy Nunes e o César Valduga, que já tinham trazido essa questão. É um projeto de lei, uma lei agora, onde condenados por violência contra a mulher não poderão ocupar cargos em confiança em Santa Catarina. Uma medida justa, assertiva, necessária, meritória, na qual me faz me postar aqui nessa tribuna para oferecer a minha gratidão e os meus elogios ao governador Moisés e aos meus colegas parlamentares que lideraram essa matéria muito bem desenhada, muito bem escrita, porque ela atende, senhoras e senhores, não apenas os cargos em comissão do Poder Executivo, mas também aqui na Assembleia, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, nenhum órgão público do Estado poderá mais absorver pessoas condenadas por violência contra a mulher. Então, eu fico muito satisfeita com essa matéria. Derrogo a minha fala final a prestar uma homenagem a um cidadão que virá aqui nesta casa, a convite do deputado Ismael, receber uma honrosa e ilustre homenagem. Ele se chama Éder e é o responsável, o comandante pela Polícia Militar aqui de Tijuca, senhor presidente. E eu lhe peço 30 segundos últimos para fazer esse manifesto. O Éder é um dos melhores homens de toda a corporação da Polícia Militar que eu tive o privilégio de conviver e conhecer. No momento oportuno da sua homenagem, Eu quero estar presente para abraçar este meu amigo, que é um verdadeiro herói dos tempos contemporâneos e reduziu significativamente tudo aquilo que se punha como o mais...
Mais 30 segundos.
Obrigada, senhor presidente. O mais horrível da criminalidade ali no, na cidade de Tijucas e em toda a região. Então, parabéns ao deputado Ismael, que concede e consagra essa homenagem a este homem, que é um dos nossos heróis catarinenses. Muito obrigada.